Olá, nós estamos no Daf Kuf Dalet, Amud Alef, na sétima linha, de cima para baixo, na Mishnah. Começamos uma Mishnah nova. Diz a Mishnah, Chalitza Balaila, Chalitza Ta'akshera. A gente está falando, como nós lembramos, sobre o processo da Chalitza, no qual a mulher, ela tira o calçado do irmão, do marido que faleceu, e aí ela está liberada de casar com outros homens. Diz a Mishnah que se a Chalitza foi feita durante a noite, a Chalitza é válida. Porém, o Rebbe Eliezer, ele diz que se a Chalitza foi feita à noite, ela não é válida. Besmol, Chalitza está psulá. Diz a Mishnah, se a Chalitza foi feita no pé esquerdo do homem, ela tirou o calçado do pé esquerdo dele, a Chalitza está inválida. Vrebelezer Mashir, mas Vrebelezer diz que nesse caso a Chalitza está válida. Então, como vimos na primeira parte da nossa Mishnah, com relação à Chalitza que é feita à noite, os Atanakama, a primeira opinião da nossa Mishnah sustenta que a Chalitza é válida, mesmo que ela foi feita à noite. Enquanto o Rebbe Shimon, o Rebbe Eliezer, a segunda opinião, diz que não é válida. Qual é a discussão entre eles? Qual o motivo dessa discussão? Leima Behaka Mifleguei. Sugere a Gemara que o motivo dessa discussão é o seguinte. Demar Savar Makshina Nerevim Negaim. Mar Savar Lo Makshina Nerevim Negaim. Nós sabemos que com relação às leis da impureza da lepra, a gente sabe que uma vez que aparece uma mancha na pele, no corpo da pessoa, ele deve ir para o Kohen, para o sacerdote, e ele vai ver, vai analisar, e aí ele vai decidir se é a impureza da lepra ou se é uma outra mancha. Essa análise, essa observação que o Kohen faz da mancha, diz o Pasuk que deve ser feito somente durante o dia. E nós sabemos também que com relação a outros julgamentos, como por exemplo a julgamentos monetários, uma vez que o tribunal faz um julgamento entre duas pessoas numa questão monetária, a abertura do julgamento deve ser justamente durante o dia. Mas uma vez que o julgamento já começou, a continuação pode ser à noite. Então, propõe agora o seguinte, a discussão entre as duas opiniões da nossa Mishnah é a seguinte. O Rebbe Eliezer, ele diz que a gente compara as leis da lepra, do Kohen, que analisa a lepra, com todos os outros julgamentos. E assim como a lepra só pode ser vista durante o dia, assim também todas as outras leis só podem ser feitas durante o dia. E por isso, também, a mulher que faz a chalitza perante o tribunal só pode ser feita durante o dia. Enquanto o Tanakama, a primeira opinião da nossa Mishnah, sustenta que não, que a gente não compara essas duas coisas, e por isso mesmo que a lepra só pode ser vista durante o dia, mas outros julgamentos podem ser feitos também à noite. E por isso a chalitza é válida à noite. Lo, desaguará, não. Não é esse o motivo da discussão deles. Na verdade, todas as opiniões concordam que a gente não compara as leis de lepra com as outras leis. Dei makshina, filho do Mardim Balaila na Amilo. Porque se fosse que realmente, segundo o Rebbe Eliezer, a gente compara a análise da lepra com os outros julgamentos, então por que a gente diz com relação a outros julgamentos que somente a abertura do julgamento deve ser durante o dia, mas a continuação pode ser à noite? Se a gente compara com a lepra, então mesmo a continuação deveria ser permitida somente durante o dia. Vemos daqui que ninguém compara as leis da lepra com os outros julgamentos. E o motivo que eles estão discutindo na nossa Mishnah, o motivo da discussão é o seguinte. A opinião de Rabbi Eliezer, que diz na nossa Mishnah que a chalitza deve ser feita somente durante o dia, é porque assim como a abertura de todos os julgamentos só pode ser de manhã, assim também, a chalitza é como se fosse a abertura de um julgamento, o começo de um julgamento, que deve ser feito de manhã. durante o dia. Porém, o Tanakama, a opinião dos sábios que discutem com o Rebbe Eliezer, sustentam que não, a Chalitza é considerada o final de um julgamento, porque ela fecha um ciclo. E uma vez que ela é o final de um julgamento, ela é considerada como se fosse a continuação do julgamento, que é permitida de ser feita durante a noite, e esse é o motivo das duas opiniões da nossa Mishnah. Nesse contexto, a Gemara traz o seguinte episódio. Rava Barchia Katosfa, esse rabino, Avad Uvda, uma vez, ele fez uma chalitza, Bemok, e ele usou um calçado de feltro, o Berchidi, e também ele não fez isso perante um tribunal, e sim, somente ele estava presente, somente ele que era a presença rabínica nessa chalitza, o Balaila, e também ele fez a chalitza à noite. Três coisas. Amar Shmuel, quando Shmuel ouviu isso, ele ficou surpreso e falou que Amarav Guvrei de Avdike Echidá. Esse rabino realmente ele tem ombros largos, ele tem coragem de fazer, de se comportar como uma opinião de uma pessoa única. Ou seja, existe uma discussão entre os sábios, a maioria dos sábios sustentam uma certa coisa, e o Rav Chia ele agiu não conforme a opinião da maioria dos sábios, e sim conforme a opinião de um sábio único que discute com todos os outros. Mesmo que um só sábio, ele foi e agiu desse jeito. Explica a Gemara sobre o que ele está falando. Qual o problema? Mike acha. Qual que é o problema? Ibemok. Se o problema é que o Rabba Barchia, ele fez chalitza com um sapato de feltro, Stamatanya, nós vimos uma braita em Kuf Beit Amud Beit, que diz que é permitido fazer chalitza com um sapato de feltro. E a Mishnah que trouxe, a Braita que trouxe lá essa opinião, trouxe essa opinião sem especificar quem que é o rabino, quem que é o autor dessa opinião. Nós sabemos que quando a Braita traz uma lei sem dizer exatamente quem que é o autor, quer dizer que não é uma opinião de uma só pessoa, e sim uma opinião de vários sábios que concordavam com essa lei. Então, uma vez que a Braita trouxe a lei que é permitido fazer chalitza com um sapato de feltro e não especificou o nome, vemos que é a opinião de vários rabinos. Então, foi por isso que Rav Barchia era permitido para ele fazer chalitza com um sapato de feltro. E Laila, e se o problema é que o Rav Barchia fez chalitza durante a noite, Stamatanya, nós vimos na nossa Mishnah, que a opinião dos sábios que discutem com o Rebbe Eliezer, e a opinião sem, que não foi especificado o nome, é que pode-se fazer chalitza à noite. Vemos aqui que não é só uma opinião, deve ser uma opinião de vários sábios. Ela é ridica a caixa lei. Conclui agora que o problema é que ele fez chalitza perante um só juiz, um só rabino, e não perante um tribunal. O problema de Shmuel era que ele, como é que ele pode fazer chalitza perante um só rabino, porque a gente viu na Braita, a seguir, que somente a opinião de um rabino único, ou dois rabinos, que falam que é permitido fazer isso, enquanto todos os outros rabinos dizem que isso é proibido. Detran, como vemos na Mishnah. Chalitza b'shnaim ou b'shlosha. V'limtza echad v'em karov basur, chalitza psula. Diz a primeira opinião, que se ela fez chalitza perante duas pessoas, ou perante três pessoas, mas depois a gente descobriu que um deles era inválido para ser juiz do tribunal, por algum motivo, então a chalitza é inválida, porque uma vez que não temos um tribunal inteiro, a chalitza está inválida. Vereb Shimon, Vereb Yochanan Sandar, Ureb Shimon e Ureb Yochanan Sandar, somente esses dois rabinos, Machshirim, eles dizem que isso é permitido. O Maaseh Be'echad Shchalatz Benom Benar Ben Asurim, o Baal Maaseh Lefnei Be'ekiva Ve'echshir, assim também o Rebbe Akiva, ele dizia que não é preciso de um tribunal, como a gente viu um episódio que um homem fez chalitza, uma mulher fez chalitza para um homem numa prisão em qual eles estavam, não tinha nenhum tribunal lá, e o Rav Akiva falou que era válido. De qualquer modo, vemos da Braita que somente esses três rabinos que eles falam que a chalitza é válida não perante o Beit Din, enquanto a opinião de todos os outros sábios é que a chalitza, se não é feita perante um tribunal, é inválida. E por isso que Shmuel ficou surpreso como é que o Rav Barchia pode fazer uma chalitza não perante um tribunal, se a maioria dos rabinos sustentam que isso é proibido. conclui Agmará, Gamará, Yosef, Barminyom, Amarvechon, Enrachakotozuk. A gente sabe que a lei não é como esses dois rabinos que dizem que não precisa de um tribunal. E por isso que Shmuel estava surpreso. Essa é uma explicação para a opinião de Shmuel. Que o problema dele era, ele ficou surpreso, porque o Rav Barchia fez Chalitza perante uma só pessoa e não perante o tribunal. Vem vai ter uma segunda explicação nas palavras de Shmuel. Por que o Shmuel ficou surpreso? Kul Hunam Yechidah. As três coisas que fez o Rav Barchia, as três coisas são opinião, uma opinião única e não são opinião de todos os sábios. Catarina, detalhe, quando a gente vê na Braita, Amar Bishmael Rebiossi, diz Bishmael Rebiossi, Anira Iti, uma vez eu vi entre Bishmael Ben Elisha, o Bishmael Ben Elisha, que esse sábio, Halatz Bemoku Bechidil Baralha, que ele fez realmente uma Halitza com um sapato de feltro, sozinho, sem tribunal, e à noite. Disso que ele citou essas leis somente de nome, concluímos que a opinião da maioria dos sábios é que essas três coisas são proibidas, e por isso que o Shmuel ficou surpreso, não somente pelo ter feito a Halitza, não perante o tribunal, mas também por ter feito a Halitza à noite e por ter feito com um sapato de feltro. Vamos voltar à nossa Mishnah. Vimos a nossa Mishnah que se ela tira o calçado do pé esquerdo do homem, a Halitza é inválida, e a opinião de Rabi Eliezer é que a Halitza é válida. Pergunta a Gemara, qual que é o motivo do Rabaná, dos sábios que dizem que a Halitza com o pé esquerdo é inválido? Amar respondeu, já que a palavra regel, pé, aparece nos psukim da Halitza, e aparece também nos psukim da purificação do Metzorá. E assim como lá, a Torá nos especificou que o pé, quer dizer o pé direito, assim também com relação a Halitza, quando a Torá cita a palavra pé, quer dizer o pé direito. Verebilezer, e a opinião de Verebilezer, da nossa Mishnah, que discute e diz que pode ser também com o pé esquerdo, ele não compara as leis da purificação do Metzorá com as leis de Halitza. Pergunta a Gemara, a Tainá, a gente vê numa braita, a Rebezer Omer, Minai Nerziá, Shei Beozen Emanit, Nemar Kan Ozer Wanelan Ozen, Marelan Emin, Afkan Emin. O próprio Rebezer, com relação à lei do escravo, que a Torá nos ensina que quando ele não quer se libertar e quer continuar trabalhando para o dono, deve se furar a orelha do escravo. Então diz o Rebezer, será que é o ouvido direito ou esquerdo? Explica o Rebezer, assim como a palavra ozen no escravo, ouvido, aparece com relação ao escravo, e aparece também com relação à purificação do Metzorá, assim como lá é o direito, assim também com relação ao escravo é o ouvido direito. Vemos aqui que o Rebezer sim ele aprende os membros do Metzorá com outras leis, então assim também com a Halitza, ele deveria dizer que assim como com relação ao Metzorá é o pé direito, assim também com o Halitzá deveria ser o pé direito. Amar Elisa Kvar Yosef, responde a Elisa Kvar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, nome de Rabbi Yochanan, Mukhlef et Afshita. Realmente devemos inverter na nossa Mishnah. Realmente o Rebbe Eliezer que diz que deve ser feito somente com o pé direito e o pé esquerdo é inválido, porque o Rebbe Eliezer aprende de Metzorá. E a opinião de Rabbanan, eles que dizem que pode ser também com o pé esquerdo. Rava Amar, Rava diz uma outra explicação, não é preciso inverter as opiniões. Realmente, o Rebbe Eliezer disse na nossa Mishnah que a Halitza pode ser feita com o pé esquerdo. Então, por que com relação ao escravo, ele aprendeu do Metzorá que somente o direito? Ozen, ozen, mufni, regel, regel, lo mufni. Como nós sabemos, quando a gente aprende as leis de um assunto para o outro, isso é feito através de uma palavra-chave que aparece nos dois assuntos, a Torá cita uma palavra aqui, a mesma palavra no outro assunto, através disso nós comparamos um com o outro e aprendemos as leis de um para o outro. Então, diz Urava, que com relação ao escravo, a palavra ozen com relação ao escravo e a palavra ozen com relação ao Metzorá, elas estão sobrando, elas poderia escrever o Pasuk sem escrever a palavra ozen. Então, já que ela está sobrando nos dois lugares, a gente aprende de um para o outro, mesmo que segundo a lógica e o raciocínio poderia-se falar que não é tão lógico. Mesmo assim, a gente aprende. Porém, com relação a Halitzá, a palavra Regel, o pé, que aparece com relação ao Metzorá, e a palavra Regel, pé, que aparece com relação a Halitzá, somente na Halitzá que está sobrando, essa palavra está sobrando, que seria dispensável poder escrever o Pasuk sem isso. Mas com relação a Halitzá, a palavra não está sobrando, ela é necessitária por causa do Pasuk. Sendo assim, já que não está sobrando a palavra, então, já, se é contra o raciocínio, a gente não aprende as leis de um para o outro. Explica a Gmará, Hilomufnei, Maipi, Raicha, por que é contra o raciocínio? Que ele veio para a Gmará, Metzorá, Shekenta, Unetzeres, Vezov, Shintolat. Explica a Gmará que, segundo o raciocínio, a gente não deveria aprender as leis de Metzorá para Halitzá. Porque no Metzorá a gente viu que tem um processo muito mais complexo. Para ele purificar, ele precisa pegar uma série de plantas e botar na água, espirrar nele, já que é um processo mais complexo, por isso que o pé deve ser justamente o pé direito. Mas com relação a Halitzá, que é menos complexo, talvez poderia ser o pé esquerdo. Então, segundo o raciocínio, a gente não deve aprender que assim como lá é o direito, assim também aqui é o direito. Então, se as duas palavras estão livres, quer dizer que elas estão sobrando, então a gente aprende mesmo contra o raciocínio. Mas já que com relação a Halitzá, a palavra regra com relação a Halitzá não é dispensável, ela não está sobrando no Pasuk. Por isso, já que o raciocínio é que a gente não vai aprender de Metzorá para Halitzá, então a gente não aprende. Por isso, com relação ao escravo, o Rebrezer aprendeu de Metzorá para o escravo, que é o ouvido direito, mas com relação a Halitzá, ele não aprende, e diz o Rebrezer que pode ser feito também com o pé esquerdo. Uma nova Mishnah. A Mishnah continua tratando sobre o processo da Halitzá. A Halitzá é formada por três partes. A primeira parte é que deve-se ler, durante a Halitzá, os psukim, os versículos da Torá, que falam sobre a Halitzá. Em segundo lugar, a mulher deve tirar o calçado do pé do irmão do marido. Em terceiro lugar, ela deve cuspir na frente do marido como um sinal de desprezo para ele. Será que todas essas três partes são indispensáveis? Diz a Mishnah, Halitzá verakeká avalrokara. Ela tirou o sapato do homem, ela até jogou a saliva na frente dele, avalrokara, mas ela não leu, não foram lidos os psukim, os versículos da Halitzá não foram lidos. Halitzá tá kshera. Diz a Mishnah que a Halitzá é válida, mesmo que não leram os psukim, a Halitzá continua válida. Kar'a verakeká avalo Halitzá. Se ela leu os psukim, e ela até tirou a saliva na frente dele, mas ela não tirou o sapato, que não tirou o calçado dele, Halitzá psulá. Nesse caso, a Halitzá está inválida. Halitzá verakeká avalo rakeká. Se ela tirou o sapato, e também leu os psukim, mas ela não cuspiu na frente dele, aí tem uma discussão. Rebbelezer omer Halitzá psulá. O Rebbelezer diz que a Halitzá é inválida. Rebbekiva omer Halitzá takshera. Rebbekiva diz que nesse caso a Halitzá é válida e o jogar da saliva é dispensável. Então cada um explica o motivo por que ele fala isso. Amar Rebbelezer, diz o Rebbelezer, kacha yase kol davar shomase. O pasuk diz que assim deve ser feito na Halitzá. Todos os atos que são feitos, eles impedem a Halitzá de ser válida. Então, se ela não cuspiu na frente dele, ela deixou de fazer esse ato, deixou de fazer, então a Halitzá é inválida. Amar o Rebbe Akiva, debate o Rebbe Akiva, me chama Raya, isso não é uma prova. Kach yasela ish, kol davar shoma seba ish. O pasuk diz que assim deve ser feito para o homem que não vai casar com a esposa, deve ser feito Halitzá. Somente atos que são feitos no homem, como tirar o sapato, mas cuspir, que é feito somente perante o homem, isso é dispensável. Continua agora falando das leis de Halitzá. Hacheresh shenechlatz. Se a mulher, ela tira o sapato de um homem que ele é surdo e mudo. Vehacheresh shenechlatz. Ou uma mulher que ela é surda muda, que tira, faz Halitzá para um homem. Vecholetzet lekatan. Ou uma mulher que faz Halitzá para um homem que é menor de idade, Halitzá está psulá. Nesse caso, Halitzá está inválida. Ktana, Shechalitzá. uma mulher que ela é menor de idade e ela fez halitzá para um homem maior, tachlot v'sheta gdila, ela tem que fazer halitzá novamente quando ela ficar maior. Vem lo halitzá halitzá psula, e se ela deixar de fazer isso quando ela crescer, a halitzá está inválida. Halitzá b'shnayim ou b'shlosha, se ela fez halitzá perante duas ou três pessoas, halitzá echad mehem karov pasul, só que no fim das contas descobre-se que um dos juízes ele estava inválido de ser juiz por algum motivo, halitzá psula, halitzá está inválida. Nossa Mishnah sustenta, como vimos no começo do Daf, que a halitzá deve ser feita justamente perante um tribunal e não perante menos do que isso. Reb Shimon ben Yochanan Sandrar Machshirin, o Reb Shimon ben Yochanan Sandrar, como vimos, eles sustentam que a halitzá é válida mesmo não perante o Beit Din. Mas Reb Chach Chalat Beno Benal Ben Asurin, o Baal Maser Lefer Vakiva Vechshir. Assim também Reb Akiva sustenta que a halitzá não obrigatoriamente deve ser feita perante um tribunal, e por isso, uma vez, um homem fez halitzá com uma mulher numa prisão sem nenhum tribunal, e o Reb Akiva diz que a halitzá foi inválida. Amarava, disse Rava, hashta de Amarta, kriya lo meakva. Uma vez que a gente aprendeu na nossa Mishnah que se fez todo o processo da halitzá, mas não leram os tsukim, vimos que a halitzá é válida. Posso concluir aqui, diz o Rava, que se um mudo ou uma mulher que é muda, eles fizeram halitzá, a halitzá é válida, porque eles não podem ler. Mas a gente viu que mesmo que não leram os tsukim, a halitzá é válida. Pergunta a Agmará para essa opinião. Tenar, aprendemos na continuação da nossa Mishnah, que se um homem surdo mudo ou uma mulher que é surda e muda fizeram halitzá, a halitzá é inválida. A priori o motivo é porque eles não podem ler os psukim. Vemos que uma pessoa que é muda, ele não pode fazer halitzá por não poder ler os psukim. Lo mishum lav leideanino. Fala, mas não. Um surdo mudo, ele não tem a mente normal, ele tem um problema mental. Então por isso que a halitzá dele é inválida. Yahi lem veilem etnai. Pergunta assim, segundo isso, então o mudo também. Por que você diz que a halitzá do mudo é válida? Amarava e lem veilem et bleideanino. O pomaio, o decávio. Explica, mas não, é diferente. Um surdo e mudo, já que ele nem ouve, isso com certeza afetou a mentalidade dele. Ele não é uma pessoa muito normal. E por isso é considerado uma pessoa problemática e a halitzá dele é inválida. Mas uma pessoa que somente é muda, ele ouve. Então a cabeça dele funciona bem. Ele é inteligente como todo mundo. É como se fosse uma pessoa que ele é inteligente. E a boca dele está doendo, que ele não consegue falar. Sim, também ele não consegue tirar os pensamentos para fora. Mas uma vez que ele pode ouvir, ele é uma pessoa normal, ele pode fazer halitzá. Então diz o Rava que o mudo pode fazer halitzá. Já o que vimos na nossa Mishnah, que o surdo mudo não pode fazer halitzá, é porque ele tem um problema mental. Pergunta a Gemara, Amrei, de Ben Abanai. A gente viu que a Abanai explicou a nossa Mishnah dizendo que o motivo que o surdo e mudo na nossa Mishnah não pode fazer halitzá é porque está escrito na Torá que o homem vai falar o seguinte, a mulher vai falar o seguinte, já que ele não pode falar o surdo e mudo, então a halitzá é inválida. Vemos claramente que uma vez que o motivo que eles não podem fazer halitzá, o surdo e mudo, é porque eles não podem falar. Então o mesmo se aplica a um mudo. Ela realmente agora volta atrás e reformula as palavras de Rava. Ela que Itmar de Rava aceita Itmar. O que Rava disse é o seguinte: está escrito no fim da nossa Mishnah que se um surdo e mudo ou uma mulher que é surda e muda fizeram halitzá, halitzá é inválida. Amarava veio Rava e disse: Racha de Amad, criame Akva, disse o que vemos, que a halitzá é inválida, porque eles não conseguem falar, e não conseguem falar os psukim. Assim também podemos concluir, então um mudo ou uma muda que fala em halitzá, a halitzá é inválida. Essas foram as palavras de Rava. A questão que surge é óbvia. Se vimos no começo da nossa Mishnah, que se o processo da halitzá é feito, e não foram lidos os psukim, a halitzá é válida. Como é então que a gente fala no fim da Mishnah que um surdo, um mudo ou um mudo que fazem halitzá, a halitzá é inválida porque eles não conseguem ler? Se a gente viu no começo da Mishnah que mesmo que não leu-se os psukim, a Halitza é válida. Então qual o problema que eles não conseguem ler? A Halitza também deveria ser válida. Explica a Gemara o Matrit em que Reb Zeira. A explicação da Mishnah é conforme o que disse Reb Zeira. De Ana Reb Zeira, como disse Reb Zeira, Kol Araúi Lebilá, Ein Milá Meakevet, Kol Shem Araúi Lebilá, Bilá Meakevet. Com relação à oferenda de Todá, existe uma lei que deve, a Torá diz que a gente deve trazer uma certa quantia de farinha e uma quantia de óleo. A meta é que a gente vai misturar a farinha com o óleo e vai fazer uma certa massa, e essa farinha vai ser trazida no altar. Disse Reb Zeira que se a pessoa trouxe a quantia certa de óleo e de farinha num recipiente grande, já que tinha a possibilidade de misturar, mesmo que de fato não foi misturado a farinha com o óleo, a oferenda valeu. Porém, mesmo se ele trouxe a mesma quantia de farinha, a mesma quantia de óleo, mas era impossível, não tinha possibilidade de misturar, como por exemplo era um utensílio pequeno ou por algum outro motivo, nesse caso a oferenda está inválida. Ou seja, mesmo que no caso que ele não misturou, mas tinha possibilidade, a gente falou que era válido, porque já que tinha possibilidade, isso já é o bastante. Mas no caso que não tinha possibilidade, já que era impossível, então é inválido. Assim também no nosso caso. Se a pessoa, o homem e a mulher, eles têm a possibilidade de falar os psukim, então mesmo que de fato eles não falaram, já que eles tinham a possibilidade, isso já é bastante para a halitza ser válida. Mas se eles estavam impossibilitados de ler os psukim, porque ele era mudo, então aí a halitza está inválida. Shalchu lei leavua de Shmuel. Mandaram uma pergunta para o pai de Shmuel, que era um sábio. Yevamah shirakeka tachlots. Diz uma braita que se veio a Yevamá e ela não fez halitza, não tirou o sapato do irmão do marido, mas ela somente jogou a saliva na frente dele. Só fez essa parte. Diz a braita tachlots. Ela não pode mais fazer ibum com ele. Porque é como se fosse que ela já fez uma parte da halitza. E uma vez que ela já fez a halitza, a gente sabe que é proibido casar. Só pode agora casar com outros homens. Então, uma vez que ela já jogou a saliva, então agora ela só pode fazer halitza. Michlal de Yisraelim Achim. Podemos concluir daqui que uma vez que ela jogou a saliva, isso já é o bastante para ela ser considerada uma halitza, ela já é proibida de casar com os irmãos do marido. Mani, pergunta a Gemara quem que é o autor dessa lei. E lei Reb Akiva, se quem disse essa lei é o Reb Akiva. O Reb Akiva, na nossa Mishnah, disse que se fizeram o processo da halitza e ela não cuspiu, a halitza é válida. Assim disse o Reb Akiva. Então diz a Mishnah, diz a Gemara, que é impossível que ele falou essa lei. Hashta, o Mabim com mitzvah. Se no caso da nossa Mishnah, quando ele faz a halitza, que tem mitzvah de ir e cuspir, e ela não gospe, mesmo assim disse o Reb Akiva que é válido. Dei que ele meima, midei de hava e murim, de chileitro no meakve, de chileitro no meakve, ama Reb Akiva no meakva. Mesmo que no caso que ele fez a halitza, a gente poderia dizer que assim como a gente encontra nas leis dos korbanot, se tem a possibilidade de fazer, deve ser feito. E se não é feito, então você fez errado e é inválido. Assim também, com relação a halitza, já que tinha a possibilidade de jogar a saliva e ela não jogou, então ela transgrediu, então a halitza deveria estar inválida. E mesmo assim, disse o Reb Akiva que a halitza é válida, mesmo que ela deixou de jogar a saliva. Meachim, isso lá. Então é óbvio que se ela fez somente jogou a saliva perante o marido, o irmão do marido, é óbvio que isso não é o bastante para ela ser proibida de casar com os irmãos. Então não é o Reb Akiva que diz essa opinião. Vela Reb Elezer, o que sobra nos dizer é que a opinião de Reb Elezer, a nossa Mishnah, disse que se durante o processo da halitza ela não cuspiu, a halitza está inválida. Essa etapa é indispensável. Pergunta a Gemara, como é que Reb Elezer pode dizer que se ela foi e somente jogou a saliva perante o irmão do marido, isso já é o bastante para dizer que ela fez halitza? Verá, já é o bastante para considerar ela uma halitza. Verá, shnei dvarim de matirim nino. Ve shnei dvarim a matirim ein molim ze belo ze. Nós temos uma regra que diz o seguinte: se para liberar uma certa coisa a gente precisa de duas etapas, como por exemplo no nosso caso, que para a mulher ser liberada de casar com outros homens, para a mulher ser considerada uma halitzá, ela precisa também fazer a halitzá, tirar o calçado, e também precisa cuspir, segundo a opinião de Rabi Eliezer. Por vez que a gente tem uma situação dessa, se cada uma das etapas, por si só, ela não é o bastante. Então, nesse caso também, essa regra devia se aplicar. E cada uma das etapas, somente tirar o sapato ou somente cuspir, deveria ser insuficiente. Como é então que diz o Rabi Eliezer que somente cuspir já basta? Ela que Rebi, conclui a Gemara, o autor dessa lei é Rebi. Detalhe, como diz Rebi na Braita. Durante a festa de Shavuot, nós sabemos que a gente tem a mitzvah de trazer a oferenda dos pães, dois pães que eram trazidos para o Beit HaMikdash, e também eram trazidos dois sacrifícios, dois kvasi. Diz a Braita que somente uma vez que os dois animais forem sacrificados e estiverem já mortos, somente aí que o pão recebe a santidade e pode ser trazido de oferenda para o Beit HaMikdash. Keitzad explica a Braita. Shachtan Nishman, Vezarkan Nishman. Se foi feito a shchita, o abatimento dos animais, e também o sangue deve ser jorrado no Mizbeach, também foi jorrado no Mizbeach, e tudo foi feito com a intenção certa, e daí que deixa Lechem. Se as duas etapas foram feitas, os pães receberam a santidade e o sacrifício está válido. Porém, Shachat Shlo Lishman Mizrak Lishman, se, quando abateram, os animais tiveram a intenção errada, somente na hora de jorrar o sangue, só na segunda etapa, somente aí tiveram a intenção certa, Lo Kidesh Lechem. Nesse caso, os pães estão inválidos, porque já que não foram feitas as duas etapas em cima dos animais, então o sacrifício, a oferenda dos pães, também está inválido. Shachtan Lishman, Vizarka Zarak Daman Shor Lishman. Se, quando mataram os animais, foi feito com a intenção certa, mas na segunda etapa de jogar o sangue, aí que a intenção estava errada, Kadosh Ole Kadosh de Verebi, diz o Rebbe, já que uma das etapas foi feita, então os pães, eles não são completamente santificados, mas já são um pouquinho santos. Rebelezer, Rebshima, no meio encontro Rebelezer, Rebshima, ele diz, que já que as duas etapas não foram feitas corretamente, então nada é válido. Aprendemos daqui que a opinião de Rebbe é que mesmo no caso que a gente precisa de duas etapas, como aqui que a gente precisa de duas etapas para o pão ser santificado, mesmo que uma delas somente foi feita da forma correta, isso já é o bastante para os pães se santificarem, pelo menos um pouco. Assim também, ele que é o autor dessa lei, que se a mulher somente jogou a saliva perante o homem, mesmo que não fez as duas etapas, isso já é o bastante para ela ser considerada uma halitzá, então ela não pode mais casar com os irmãos, ela deve fazer halitzá para ela ser considerada completamente halitzá, e aí ela pode casar com outros homens. Kol tov, até amanhã.